Vivara. Vivara é uma empresa que é relativamente recente na bolsa, aí uns 5 anos, né? Então já dá para olhar com mais carinho. É uma empresa que eu tenho acompanhado há um tempinho, né? Tenho achado interessante o modelo de negócios dela, que é basicamente aquele modelo de conquistar espaço, abrir lojas, né? Ganhar em escala. Só que ela tem um detalhe que vai, que não é assim aquele varejo puro, né? Que tem que você tem que ganhar na unha ali, ter um volume muito bom, um toque gestão muito forte para você não perder margem, né? Poderia ser um problema. O diferencial dela é que ela também fabrica, né, os seus próprios produtos. Então ela só não é um varejo puro, né? Então ela está em todas as cadeias e isso traz para ela vantagens, né? E é por isso que é uma empresa que está no varejo, mas possui margens muito melhores, porque ela está em todas as pontas aí do seu negócio. É uma empresa que tem ganhado destaque, né, no seu setor. Vende joias, né? Ela não vende, ela não é aquela empresa de luxo, né? Super luxo, né? Vendendo joias absurdamente caras. Mas tem um nicho ali de um ticket um tanto alto também, sem ser de ultra luxo. E acabou tendo muito sucesso com uma linha mais popular, que é a linha Life. Tanto que ela resolveu modificar e dividir, né? Fazer duas. A linha Life acaba sendo vendida em lojas separadas. Então, para ter um atendimento mais diferenciado na Vivara propriamente dita. Então, vamos ver como é que isso repercutiu nos resultados, como é que foi 2023, e dar uma olhada no, nesse histórico, apesar de curto. Aí, ó, o plano de expansão continua forte, né? 61 novas lojas em 2023. Então, essa coisa de você abrir, aumentar seu espaço de venda, né? Sua receita. E não aumentar tanto os custos, né? E escalar o seu negócio. Esse é o principal case de negócios da empresa. Esse aqui, ó, é a consequência, né? Otimização da estrutura e integração de estoques, né? Então você consegue utilizar mais ou menos uma estrutura parecida, só que atendendo muito mais lugares e maior número de lojas. Ganhando market share, né? 19,6 é um setor bastante pulverizado, mas já tem uma participação bem considerável, né? 19,6 para o setor que é pulverizado, tá bem. 2,8 bilhões de receita bruta, crescimento de 21%, forte crescimento. O SSS, né? O Same Store Sales, bem saudável, 2,4%. É muito bom. SSS são as vendas nas mesmas lojas, né? Desconsiderando, como ela tem um case de expansão bem agressivo, né? Sempre está abrindo lojas, são 61 novas lojas. Esse crescimento avalia o crescimento das lojas que já existiam no ano anterior, em 2022, né? Então, para que não ofusque, né? Porque é fácil você crescer abrindo loja, né? Tanto que o crescimento da receita é 21%. O difícil é você crescer na mesma base de lojas, que está aqui 12,4, que é muito bom, bem acima da inflação. E, bom, até olha aqui o trimestral, até mais forte, né? 15% no SSS, terminou o ano muito forte. Aqui, ó, aqui é o trimestre, mas só para exemplificar o que eu falei, a empresa de varejo com margem bruta de 70%, né? Como isso, né? Espetacular a margem bruta, mas é por conta dessa característica, né? Não é uma empresa só de varejo, né? Ela vende o produto no varejo, mas ela é fábrica, né? Também, ela é indústria. Então ela consegue ter essas margens maiores, né? Ela não compra o produto pronto, né? E sim a matéria-prima, né? EBITDA 479 milhões, crescendo 19,6. Também forte o crescimento, né? Apesar de que cresceu um pouquinho uma velocidade menor que a receita, e a margem ficou em 21,9. Depois a gente vê mais detalhes aqui da margem. Então tá aí, ó, de novo, o ritmo de expansão aqui de 2023, meados de 23, né? De 3,36 foi para 3,57, terminou o ano com 390, já considerando aí fechamentos, né? Então foram aberturas líquidas, considerando os fechamentos, foram 54, né? Fechou 7. Ou conversões, foram 7. Aqui a presença em todos os estados. Aparentemente está em todos os estados do país. Mais uma vez aqui, né? Outras coisas que a gente não viu ainda, a receita líquida. Você vê 18,6, né? A receita líquida teve bastante perda em relação à bruta, 2,1 bi, porque teve mudanças na questão de imposto, acho que é o DIFAL, né? Tem algumas empresas que estão que estão foram impactadas com isso, né? A mudança da alíquota do imposto, que acaba atrapalhando um pouco na receita líquida. Por isso essa diferença grande. Ah, aquele SSS que a gente tinha visto, né, de 12,4, é considerando também a vendas digitais, né? Mas tudo bem, faz parte. Se for usar só as lojas físicas, é um crescimento mais discreto de 7%, mas assim ainda está saudável. Mas não importa, né? Porque no fim das contas é venda. Seja no canal físico ou digital, está vendendo. E essas empresas que estão cada vez mais omnichannel, né? Elas às vezes vendem no digital e o cliente vai lá, pega na loja o produto, ou o cliente vai na loja testar o produto e acaba comprando no digital depois. Então, às vezes é difícil de separar. O importante é que está vendendo bem. Lucro bruto, já tínhamos visto, né? 1,5 bi e ganhou margem aqui, ó, 69,3, foram 0,4. Então está diluindo custos, diluindo CPV. EBITDA ajustado, 400, já vimos, 479. E também aqui o ajustado, né? Porque acho que o EBITDA normal ele perdeu um pouquinho de margem. Mas fazendo o ajuste aqui, ficou estável, né? 21,9%. Tudo bem, né? Operacional bem redondinho. Aí o lucro líquido aqui está sofrendo um pouquinho mais, né? O crescimento teve crescimento, mas foi bem mais discreto. Considerando esse operacional subindo 19, o lucro líquido crescendo só 2,3, então a gente imagina aqui que tenha alguma perda relevante de resultado financeiro e ou depreciação e amortização. A geração de caixa operacional aqui forte, né, em relação ao período anterior. Alguma coisa pontual aqui em 22 que deixou uma geração mais pobre. E a geração de caixa de 142 milhões em 23 já é uma boa geração. Aqui a gente vai ter já por canal, separado lojas físicas, as lojas. Ela separa a Vivara e a Life. Então a gente vê que a Vivara ainda é a maior parte da receita, né? Um ponto dos 2,3. Vamos lá. Deixa eu entender isso aqui. Dos 2,7. É que tem uma separação. Tá, dos 2,7, 2,3 é de loja física. E das lojas físicas, a Vivara foi a maior parte aqui, 1,8 bi. E a Life tem uma quantidade de vendas bem menor, né? Bem menos expressiva, até porque o ticket aqui é bem mais baixo. Porém, é o canal que cresce mais forte, né? A gente vê aí o crescimento dobrou, né? A receita. Crescimento 100% e a Vivara vai crescendo aí um pouquinho mais discreto. Que eu acho que é uma coisa que tende a terminar, né? Estão até fechando, que eu acho que estão uma coisa menor aqui. E as vendas digitais vêm muito forte, né? Então acaba misturando um pouco. Aqui as vendas digitais não tão discriminadas, né? O que é Vivara e o que é Life. Mas crescendo muito forte também. E olha o número de deduções aqui da Receita, como foi bem mais forte por conta dessa questão da alíquota de imposto sobre vendas que modificou em 2023. Tentando entender o que é isso aqui, eu acho que é só da Vivara, né? É, Receita Bruta 1,9 aqui, arredondando. É. Vivara Física aqui cresceu 7,9, o SSS 5%, aí já foi ok, né? Tá em cima da inflação, mas nada de espetacular. Só que aqui é só loja física, né? Não é todas as vendas, não pega o digital. Aqui eles dão uma métrica de retração da canibalização, que é o fato deles terem aberto essas lojas Life, né? Mas ainda deve ter alguma coisa vendido ali na Vivara da Life, imagino eu. Você vai num shopping, você vai ver uma loja da Vivara e uma loja da Life no mesmo shopping. Então, tá reduzindo aí essa canibalização, o que é um dado importante. E aqui a Life, crescendo aí muito forte, é um SSS de 30%, né? Bem forte. Ah, então, aqui ó, representatividade das lojas Life nas vendas da categoria Life, ou seja, tem mercadoria Life sendo vendida na Vivara também, né? Que é aquela questão que eu falei antes da canibalização, mas já tem uma, está crescendo a representatividade. 42,7%, de repente a tendência é cada vez mais a linha Life ser vendida só na loja Life, né? Então ainda é uma coisa relativamente nova que está amadurecendo, né? E aqui o canal digital separado, né? Estão dissecando bem aí a fonte de receita. Mas no fim das contas, é interessante pra gente ver a dinâmica, mas no fim das contas o que vale é a receita como um todo, né? As vendas como um todo. Mas o digital tá crescendo bem, bem forte mesmo. Vamos ver aqui os comentários. A gente já falou do lucro bruto e da margem bruta, que tiveram boas performances. Vamos ver os comentários aqui, ó. Perda de um ponto pelo aumento das deduções de receita. Isso tem a ver com aquela que eu falei antes da diferença da receita bruta para líquida do imposto. Então isso tirou um ponto percentual da margem bruta, porque é uma reclassificação das despesas e também esse menor crédito presumido pela transição da fábrica. Eu não sei, confesso que eu não sei o que é isso, mas teve uma mudança, né, da fábrica lá para Manaus, mas não sei como que isso. De qualquer maneira, assim, o que ele está dizendo aqui? Que em situações normais, né, essa margem bruta poderia ter crescido bem mais, né? Ou mesmo com esses fatores, que são até de certa forma pontuais, que ofenderam a margem bruta, ela ainda teve uma expansãozinha. Então tá aqui, ó. A parte que ela mais relacionada a gestão da empresa, de custos, né? Que é aqui como ela vai gerir a aquisição de insumos, apesar de que aqui preço de insumo ela também não vai ditar regra, mas o momento, né? Como fazer essa aquisição, ela pode ser influenciada, né? Então, aquisição de insumos, matérias-primas e produtos que são utilizados na fabricação, ela conseguiu um ganhozinho que deu para amenizar essa perda dessas questões que eu comentei. E aqui essa perda é do trimestre, né? Porque no trimestre ela perdeu, mas no 23 ela ganhou 0,4. Aqui o EBITDA ajustado, já comentamos, ó, esse crescimento bom, com uma margem estável. Aqui não comenta muita coisa, mas a gente imagina que tenha sido despesas operacionais aqui estáveis também, né? O lucro bruto, a margem bruta cresceu 0,4%, então aqui manteve as despesas operacionais relativamente estáveis em relação ao ano anterior. E o lucro líquido, vamos ver os comentários, que foi bem mais discreto. Não deu para entender muito isso aqui, não. Aqui não fala nada de resultado financeiro nem depreciação. Tem que ver no release, né? O release vai estar explicando de onde foi essa queda do lucro líquido. Capex aumentou, a empresa está investindo forte, né, no crescimento. Está bem ruim essa apresentação aqui, hein? Está difícil de entender o que, que é os movimentos, né? Estão números muito absolutos aqui. Não vai ter jeito, eu vou ter que. Vai ficar um pouco mais longo. Mas eu vou ter que abrir aqui o release para ver alguns pontos. Não vamos ver tudo, óbvio, né? Mas eu quero ver algumas coisas. Aqui as despesas operacionais, né, a gente tinha despesas cresceram 19,5, mas tem a eles fazem um aqui excluindo não recorrentes. Não tem muita diferença, não. Esse EBITDA ajustado, eles estão tirando o FRS 16, né? A métrica contábil. Não é só os efeitos não recorrentes. Mas, de qualquer maneira, o EBITDA oficial cresceu parecido com o ajustado. Então, não faz muita diferença qual forma você vai analisar, né? A empresa está crescendo operacionalmente, de qualquer maneira. Ela só não colocou a margem ajustada, margem EBITDA ajustada aqui, sem ser a não recorrente. Bom, aqui a gente vai conseguir enxergar o que que pegou no, na queda do lucro líquido. É um conjunto de coisas, na verdade, não foi uma coisa só. E sim, o resultado financeiro pior, né? Juros e depreciação que aumentou. É normal essas empresas que estão crescendo muito, abrindo loja e tal, tem esse aumento de depreciação mais forte até maturar, né? Então foi o maior crescimento aqui, ó, 17%. Apesar de ter pagado mais imposto. Mas é isso, é um conjunto de fatores aí que deixou o lucro líquido, mas são situações que não são ruins, né? Não significa que a empresa não está lucrativa, etc e tal. É mais por efeitos de momento, né? Taxa de juros altas e uma depreciação mais alta. Bom, vamos lá falar da dívida, né? Que tinha ficado muito vazio lá na outra. Tá com caixa positivo, né? Aquela bota de uma maneira aqui bem estranha. A dívida dela bruta 271, caixa de 304, e aí acaba tendo aí um pequeno caixa líquido. Ela colocou aqui entre parênteses como se fosse negativo, o que é bem estranho. Mas no fim das contas, o que é importante a gente saber é que é uma estrutura de capital tranquila e conservadora, tá? Sem alavancagem financeira, sem problemas nenhum. Tá com caixa líquido. Ah, aqui tem um lucro líquido ajustado, né, que outros ajustes de impostos aí e tal, aí ela teria um crescimento de 13,4%, então já bem mais interessante. E a geração de caixa, a gente já tinha visto ali que deu uma melhorada boa por conta da necessidade de capital de giro, né? Por isso que esse outro ano foi ruim. Ainda está com o capex alto, né, em relação à geração de caixa, mas ela está nessa fase, né, de maiores investimentos. E é isso, acho que com isso a gente termina essa parte. Vamos ver aqui o histórico da empresa. Então a gente vê uma empresa que vem crescendo muito sua receita, né? Saiu ali de 800 milhões para 2,1 bi em 23. Resultado bruto também crescendo, perdeu um pouquinho de margem bruta. EBITDA que saiu de 270 para 585, também crescendo praticamente em todos os anos, tirando obviamente o ano da pandemia, né, 2020, sem ter um contexto. Queda normal na grande maioria das empresas. E o lucro líquido aqui crescendo também, só que de uma maneira mais devagar, porque vai ter muita depreciação, né? E o resultado financeiro come um pouquinho aqui. Aqui, ó, como tá alta a depreciação, né? 134 milhões. Então, o lucro líquido, boa parte vai nisso aí, na depreciação. Aqui a estrutura de capital também, nunca sem alavancagem. E olha aqui que está contando o IFRS, né? Se você não contar, o IFRS ainda vai ter mais. Vai ser caixa líquido mesmo. Que aí nessa dívida está contando os aluguéis, o arrendamento. Então ainda é um capex, como eu falei, pesado para a geração de caixa dela. Isso a gente vai ver mais para frente, quando a empresa estiver mais consolidada, né? Essa fase de investimentos mais pesados no início, acaba consumindo aí praticamente todo o caixa para a expansão. Isso aqui tem pouco tempo para a gente analisar. Mas é isso, o Ovivaro, uma empresa interessante, com números bem saudáveis, né? E mais um aí para a gente ficar acompanhando o desenrolar conforme vão passando os anos e a gente vai vendo se é uma empresa de fato consistente com esse modelo de negócios dela que une fábrica e varejo. Um abraço.